Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas Histórias Inspiradoras, sempre às 18 horas, horário de Brasília. O nosso trabalho de hoje, vou colocar no chat para os senhores poderem acompanhar. Nosso trabalho de hoje diz respeito às lições que o tempo trouxe. É um ensaio. Uma peça de teatro que estreou em Oslo, na Noruega, e rapidamente por todo o continente europeu, Ibsen fez surgir uma das críticas mais agudas, não apenas política, uma crítica existencial, que ao longo de muito tempo ela tornou-se um clássico. Um inimigo do povo, essa peça de Ibsen que nós vamos ver agora. Ela traz poucos personagens, diálogos diretos, e ela gira em torno de um médico que faz uma descoberta. É uma pequena cidade balneária, o nome dela é Molendal. E essa cidade toda vive das águas. Este médico descobre que na realidade há um problema com as águas. E ele então vai avisar o prefeito, que é irmão dele, que precisam tomar medidas drásticas e urgentes, porque as pessoas vão começar a morrer naquela cidade. A partir daí se desenvolve um drama, pois o prefeito e a cidade que tinha alcançado grande prosperidade em toda a região, não havia desemprego, todos estavam muito bem. Subitamente eles precisam tomar uma decisão, e uma decisão muito dura e crítica. Esse médico propõe a interdição pura e simplesmente do balneário, e eles precisam ficar numa espécie de quarentena. Vamos acompanhar como um exemplo das histórias inspiradoras de hoje, uma das peças de teatro mais conhecidas e mais barulhentas que tivemos em muitas e muitas décadas, desse dramaturgo, escritor Ibsen, Henrik Ibsen. Bem, a peça começa com o narrador nos explicando o que está se passando, e na própria palavra do narrador, tudo já se explica e vocês já ficarão muito bem informados. Vamos a ela, então. O narrador diz: no dia em que nossa história começa, o clima de Molendal é de euforia. Mais uma ala de estabelecimento termal está sendo inaugurada pelo prefeito e por seu irmão, o Dr. Stockmann. Esse Dr. Stockmann é quem vai depois surgir com a descoberta, anunciando para toda a cidade. O mesmo que há alguns anos, Dr. Stockmann descobriu a própria existência das águas medicinais, os altos poderes curativos das águas de Molendal. Desde então, o Dr. Thomas Stockmann, quanto mais não seja por isso, é considerado o maior amigo do povo, posto que nossa cidadezinha transformou-se em um dos mais importantes centros balneários do país, como nenhum dos senhores ignora. Nossos turistas afluem em maior número a cada temporada, o que faz com que o Dr. Stockmann e o prefeito Peter vivam pela primeira vez de mãos dadas, apesar das diferenças de personalidade. A verdade é que nosso nível de desemprego caiu quase a zero nos últimos meses. Não há pobres nas ruas, ninguém morrendo de fome ou de frio, quem não tem seu negocinho está em vias de tê-lo, porque o dinheiro entra regularmente nos cofres públicos e ninguém está descontente com a sua cidadezinha. Assim inicia o texto, assim inicia a peça de teatro. Bem, mas o que vem agora é bastante difícil, bastante dramático, porque esse médico se importa realmente com as pessoas, se importa realmente com a vida, e ele descobre algo que ele agora vai contar aos demais o que está se passando. Vamos acompanhar então. Ele vai conversar com a esposa e fala para ela, fala com as outras pessoas, inclusive com jornalistas da pequena cidade, que eram amigos dele, esses jornalistas. E ele se aproxima dos jornalistas e conta para os jornalistas e para a esposa o que ele tinha descoberto. Ele diz: eu já estudei muito. Um primeiro estudo para apresentar à administração das termas, caso os exames confirmassem minhas suspeitas. Ele pede para a esposa pegar lá no quarto o documento. E ele diz: eu estou com o relatório pronto desde a semana passada. Catarina, a esposa dele, pede para Maria para levar imediatamente a Peter. Peter é o prefeito da cidade. Ele precisa ser o primeiro a saber. Que ele leia. Eu vou lá na primeira hora da manhã. Peter talvez fique aborrecido de ter sido eu e não ele quem fez essa descoberta. Bom, ele então, os jornalistas que estão ali são amigos dele, é uma cidade muito pequenininha, só tem um jornal, o nome do jornal é Mensageiro do Povo. E os jornalistas levanta e pergunta para ele, para o médico, diz assim: o senhor permite que eu publique uma nota sobre essa sua descoberta? E o médico diz para ele: é sua obrigação publicar. O fato é de interesse público, infelizmente todos têm que saber, e o quanto antes. O outro jornalista diz: na minha modesta opinião, a cidade deveria fazer uma homenagem oficial, uma moção de agradecimento ao senhor por essa descoberta, não acha? E o outro jornalista concorda, mas o médico não está nem um pouco interessado nisso. Ele está preocupado, porque ele fez uma descoberta com as águas da cidade e é muito grave o que ele descobriu. Quando ele começa a conversar mais a fundo com esse jornalista, eles começam a discutir políticas, facções políticas, sobre isso, sobre aquilo, e ele diz: por favor, senhores, não transformem o que está acontecendo numa briga política. Eu detesto a política. E já bastam os problemas que temos. As nossas águas estão contaminadas. Ele fala isso e os que estão perto, esses jornalistas e um político riem. E ele diz: olha, enquanto a publicação, aqui está a cópia do relatório que eu mandei ao prefeito. Não é mais segredo, amanhã conversaremos todos. Ele fala que até o prefeito já foi informado e que eles têm que agora esperar uma oposição do prefeito para publicarem, inclusive com os complementos que o prefeito vai fazer e tudo. E um deles, que é ligado à política, diz: não deve haver publicação sem o assentimento do prefeito. Então o médico diz: o prefeito será o primeiro a querer que publiquemos isso. E de antemão eu agradeço muito a todos o interesse, o apoio que manifestaram. É melhor para um homem sentir-se apoiado também pela imprensa, pela maioria das pessoas, enfim, pelos amigos, pelos concidadãos. Só que o prefeito, irmão dele, quando sabe disso, não vai gostar nada dessa história. Interditar o balneário, parar os negócios, parar o comércio, as lojas, as confecções, o trabalho das pessoas. Que isso? O prefeito acha isso um absurdo. Não é? E quando ele encontra finalmente com o irmão dele, que é o médico da cidade, o médico pergunta para ele, o Stockman: você leu? Ele diz: eu li e reli várias vezes. E para ser exato, eu passei a noite inteira lendo e relendo o documento. O Stockman, o médico, diz para ele: é terrível, não? Então, como vamos fazer? E o prefeito diz: você precisa mesmo ter feito todas essas investigações? Você precisava ter feito isso nas minhas costas? O Stockman, o médico, fica estarrecido com o que o irmão acaba de dizer para ele. e disse, mas eu não pretendi fazer nada nas suas costas. Eu precisava primeiro ter certeza da pesquisa para depois passar a você. Eles começam a... O tom não fica nada amistoso. Né? E o prefeito questiona, pergunta, você quer fechar o estabelecimento todo, o balneário, em caráter oficial? E o médico diz para ele, olha, você é o prefeito, é você que tem que fechar. Então o prefeito começa a caminhar nervoso pela sala e diz para ele, olha, você emprega termos violentos, como sempre, aliás, em seus relatórios. Olha um exemplo. E aí ele cita o que o irmão escreveu, diz assim, o que oferecemos aos nossos hóspedes é um jato contínuo de veneno, fecha aspas. Isso é um exemplo de seus termos violentos. E o Dr. Stockman diz para ele, mas isso é verdade, as pessoas podem adoecer e podem morrer se não forem tratadas a tempo. Pessoas doentes que vêm, doentes que vêm a nós em confiança e que nos pagam dinheiro para recuperar a saúde por conta das águas. O prefeito diz a ele, e depois, de dedução em dedução, você conclui que precisamos construir um esgoto para as supostas imundícies dos pântanos, além do que trocar para outro lado todo o sistema de canalizações. E o doutor Stockman diz a ele, e você imagina algum outro meio de resolver um problema desse? Eu não consigo imaginar um outro meio. Bem, o prefeito explica para ele que uma coisa dessas levaria 2 anos, pelo menos, com tudo fechado ali. E o médico, claro, ele não ignora que as pessoas têm que viver, têm que trabalhar, têm que ter suas coisas, mas as águas estão contaminadas. Se não, nada for feito, muita gente vai morrer. Então, eles estão no impasse. E o médico, sabendo desse impasse, diz para o prefeito, que é irmão dele, talvez haja um meio técnico de abreviar, de baratear as coisas. E o prefeito diz, 2 anos, 10 milhões de coroas, isso se não houver imprevistos. O médico fica assustado com o que o irmão está falando. O prefeito prossegue e diz assim, e quando o estabelecimento fosse finalmente reaberto, que pessoa doente viria até Molendal para usufruir das nossas águas? Depois das águas terem sido publicamente consideradas nocivas à saúde, quem viria? Mas o médico diz para ele que ele entende a situação. Ah, ele diz, é uma crise, nós temos que resolver isso. E o prefeito grita, diz, crise? Você usa cada termo, é o fim, é a ruína, isso é o desastre. No momento exato com que a cidade começa a prosperar, as cidades vizinhas vão adiante, nós vamos nos arruinar. Aí o médico chamou o prefeito pelo primeiro nome, que é irmão dele, diz, Peter, você está nervoso, eu compreendo. Embora não goste que gritem comigo, eu não sou burro, Peter. Já compreendi que estamos numa situação muito difícil, o que não impede das águas estarem poluídas. Os exames provam isso. Eu estou confuso, mas eu sei que não é para brigar agora. É preciso que a gente se una. Bom, o prefeito começa a questionar o relatório do irmão, diz que o relatório não convence, que as condições daquele balneário não podem ser assim tão precárias, afinal muita gente vem, se beneficia. E o médico diz para ele com muita seriedade e firmeza, diz, olha, o meu relatório é ainda otimista. A situação é muito ruim, ela é má e vai se tornar insustentável com o calor do verão. Aí o prefeito tenta convidar o irmão para participar de algo, tal, e ele diz, não, isso é um logro. E o prefeito diz, um logro? Mas o médico diz para ele, não, não é um logro, é mais do que isso, é um crime. E o prefeito fica olhando para o irmão e diz, eu não me convenço desse perigo todo. E o médico fica estarrecido, ele diz, nossa, mas está tudo aí, é só olhar o relatório, você tem tudo que eu coloquei. E o prefeito fica muito preocupado quando sabe pelo irmão dele que ele comentou isso com a esposa, comentou com aqueles jornalistas e que tudo já estava lá e que eles estavam aguardando apenas um parecer do prefeito para publicar isso. E eles começam a discutir, uma discussão grave. O prefeito diz que ele foi indiscreto em fazer uma coisa dessas e que agora, né, que o certo é ele primeiro comunicar à prefeitura e depois falar com os outros lá. E não fazer da maneira como ele fez, afinal, ele é funcionário da prefeitura e que tudo isso cabe uma constituição de poderes e forças atuando de várias maneiras. E o irmão interrompe e diz, olha, Peter, não se pode matar micróbios com política. E o prefeito diz para ele, como funcionário do estabelecimento, não tens direito a esta opinião. E o médico não recua e diz para o irmão, vai ser difícil explicar isso aos que vão morrer por causa das nossas águas. O prefeito, então, finalizando essa parte toda, diz para o irmão dele assim, olhe, esta questão não é médica, é uma questão econômica. Teremos de tomar os cuidados. Eu sei, eu sou um político, mas como político eu tenho de defender a maioria e não o caso particular de alguns. Os fins justificam os meios e a tua atitude é individualista, é alienada. E desse modo terei de pedir que redizas a tua carta de demissão. Assim fala o prefeito para o próprio irmão dele, que era médico da cidade, e que veio falar para ele sobre o problema todo que estava acontecendo. E diz, não é possível, o prefeito diz para ele, não é possível ter dentro de um serviço público um homem que ataca as próprias fontes onde o povo vai buscar a sua comida. Consideraram a gravidade da situação? Pois vai ficar muito mais grave nessa peça de Ibsen. Muito mais grave. E essa peça alcança a Europa no momento em que discussões sobre a utilidade, o bem público, o bem comum, as questões estavam no momento muito delicado e essa peça surge exatamente nesse momento. O médico, então, que é irmão dele, perde as estribeiras ali e xinga o irmão, diz, mas você é um desgraçado, pelo menos me escute, as fontes estão envenenadas, causam doenças em quem beber essas águas. O comércio do qual vivemos todos é um comércio de imundícies. Nossa vida social, embora florescente, repousa sobre uma grande mentira. O povo, isso é uma grande mentira. E o prefeito diz para ele não pronunciar essas palavras, proíbe, diz que são palavras odiosas, insinuações horríveis, que ele não deve dizer isso. Olhem como o prefeito diz para o irmão, um homem que emite tão odiosas insinuações sobre a própria cidade, esse não preza seus cidadãos, é um inimigo do povo. O Ibsen coloca duas vezes a fonte de inspiração do título. Essa é uma vez, mas tem outra. O médico diz para o irmão que ele se arrepende de ter um irmão assim, que ele sente vergonha do que o irmão dele, que dirige a cidade, está insinuando, está fazendo. Bom, ele vai para casa, ele fala com a mulher, fala com a sobrinha, com a filha, que é a Petra, que conta tudo o que aconteceu. A filha, Petra, fica imensamente a favor do pai, mas a esposa não. A esposa fica confusa, a esposa pensa que há muitas injustiças e que ele não é nenhum justiceiro e que ela diz, olha as palavras dela, não são poucas as injustiças que temos de enfrentar neste vale de lágrimas. Assim é, Quando você vai aprender isso? Peter é seu irmão. É rancoroso, não perdoará. Nós já vivemos muito tempo sem um tostão para o dia seguinte. Eu não esqueci disso. Já passamos fome, eu não esqueci. Eu não posso permitir que isso aconteça de novo aos meus. A própria esposa dele, desse médico, a Catarina, estava compreendendo as razões do prefeito. Para o prefeito, a cidade inteira ia se arruinar. Enquanto que se as coisas continuassem abertas, funcionando e tomassem alguns cuidados, claro, alguns morreriam, mas não morreriam todos. Essa era a posição do prefeito, pelo bem da maioria. A esposa do médico compreendeu isso e, de certa maneira, acatou isso. O médico, de jeito nenhum, não recuou de jeito nenhum. Ele pede para a esposa não falar mais. Ele diz: ouvir o poderoso prefeito dizer essas mesmas coisas, eu me torço e aguento. Agora, ouvir você é demais. Eu não a consigo suportar. Isso ele fala para a esposa. Bem, a filha desse médico, a Petra, vai falar com um desses jornalistas, agora eles querem publicar a matéria, e ela, numa conversação, é um capítulo inteiro dessa peça de teatro, que é muito interessante, ela mostra que, no fundo, aqueles jornalistas ali não estavam a favor de uma imprensa sincera e que, de fato, levaria. Os interesses eram outros, e isso rapidamente vem à tona. Ela começa a questionar sobre certas coisas que são publicadas e outras não, por que certas notícias, e o jornalista diz para ela: olha, que ele estava publicando o que o povo consome, o povo quer ver aquilo, quer saber essas coisas. E ela questiona, ela diz: sim, mas também quer saber outras. Por que não publicam essas outras também? Quando são boas, quando são maravilhosas? Por que na primeira página não vai uma notícia maravilhosa? Por que sempre tem que ser ruim? E o jornalista diz para ela: mas é que o povo gosta de política, é o que mais vende. Tem que ser assim. Não é um jornal mensageiro do povo, que era o jornal local. E a conversa, a menina argumenta muito bem, e é um impasse ali. Bem, eles vão conversar com o médico. O médico diz que está muito revoltado com a atitude do irmão e diz que vai sair porque teve um cidadão que teve uma crise de rim, e ele diz: dói muito, eu vou ter que ir lá atender. Enquanto ele sai, quem entra ali na sala da imprensa, do mensageiro do povo? O próprio prefeito. E o prefeito mostra para eles que, divulgado isso que o médico colocou, que aliás nem foi tão apurado, nem foi tão investigado assim, talvez é preciso fazer novas verificações, ele diz que se for publicado como ele colocou ali, isso vai fazer uma perda enorme. E ele mostra que tanto os políticos quanto a imprensa e outros, muitos vão perder muito se for publicado daquela forma. Então, ele mostra: olha, haverá menos anúncios, haverá menos isso, menos aquilo, a política vai passar por essas restrições, toda a sociedade, e aí as coisas mudam. Mudam. Eles começam a argumentar que o prefeito diz, olhem as palavras do prefeito: não serão pequenos os sacrifícios que teremos de suportar. As obras sugeridas pelo meu irmão em seu relatório, segundo o primeiro orçamento apenas, ascendem a mais de 10 milhões de coroas. No relatório que os senhores vão publicar, é bem claro que os sócios do estabelecimento não estão em condições de arcar com essas despesas. A prefeitura terá que criar impostos, uma espécie de empréstimo à comunidade, que depois terá que ser pago em impostos. Talvez seja essa a melhor fórmula. Aí um deles se assusta e diz: mas o senhor vai tirar isso de onde? De onde vão sair esses recursos? E o prefeito diz que, infelizmente, como sempre acontece, isso sairá da população mais pobre. Terá que sair dos cofres municipais, daqueles que são pequenos, e aí eles começam a ficar preocupados. Preocupados. O prefeito diz que ele já redigiu uma exposição explicando o caso das águas para a população, né, conforme a realidade que se apresenta, para quem encara o espírito livre, etc. E aí ele lê para eles esse documento. As coisas pioram muito. A informação se alastra, todos ficam contra o médico. A esposa dele questiona em casa, diz assim, a Catarina, ela diz: por que estão todos contra meu marido? Thomas, por que estão todos contra você? Como é uma peça de teatro, vocês entendem o jogo das luzes, né? Então, quando ela fala isso, as luzes apagam e ficam só sobre ela e o marido, as luzes no palco do teatro, enquanto isso ocorre, para a ênfase ser máxima no diálogo. E o médico diz algo, a luz só sobre ele, todo o palco escuro e a plateia observando o médico falar isso que vem agora. Ele diz: porque eles não são homens, Catarina, por isso que estão todos contra. São mulheres, como você, que só pensam na segurança das suas famílias, ao invés de se preocupar com o bem da nossa comunidade. Eles querem calar a minha boca. Parece que não sabem que, se eu não encontrar um lugar para gritar minhas ideias, arranjarei um tambor se for preciso. E para você, um apito para Petra, nossa filha, e iremos para a esquina, de esquina em esquina, enquanto eu vou ler essa coisa. Essa coisa é o documento que ele diz que as águas estão envenenadas. E a menina, ouvindo isso, já pula e diz: eu vou com você, papai. E a mulher diz: bom, né, eu vou com vocês. Sozinhos é que eu não deixo vocês dois numa hora dessa. As coisas iam se complicar muito, porque a comunidade entendeu que se fechar tudo, quebra para tudo, e aí é horror. Mas o médico não estava propondo esse horror, ele estava querendo informar o que estava acontecendo, que as águas estão envenenadas, que é preciso tomar prudência, cuidados, ajeitar, arrumar o que for possível. Ele apresenta alternativas. E que era preciso que todos enfrentassem juntos. Ele não queria que as lojas fechassem, que o comércio, o mundo parasse. Não é isso. Mas ele queria que lidassem com o que estivesse acontecendo. Ele, então, numa reunião que estava prefeito, jornalista, esposa, pessoal, ele diz: olha, eu sinto medo do que eu vou dizer, mas eu vou dizer tudo o que tem que ser dito. Meus amigos, o que está acontecendo é que o maior inimigo da verdade, da liberdade entre nós, e essa coisa terrível, isso tudo tem um nome. Tem o nome da maioria. Essa maioria livre, essa maioria popular, é ela. São vocês, eles lá fora, eu, o povo. O povo é o maior inimigo do povo. Pronto, agora vocês já sabem a verdade, é isso. Ele estava muito chateado, muito triste. Muito triste. E aí eles começam uma discussão imensa. E os jornalistas e os políticos dizem para ele que o direito está sempre com a maioria. E um outro político, um outro jornalista repete, e o prefeito diz: apoiado, está com a maioria. E o médico grita com eles, diz: não, nunca, nunca. O direito não está nunca com a maioria, nunca, eu lhes digo. Essa é apenas mais uma mentira social, tomada sagrada pela repetição que interessa aos poderosos. Uma mentira social com a qual um homem de bem deve insurgir-se. O que é a maioria? Quem é a maioria? Se pensarmos nessa cidade, no país, no mundo inteiro, veremos com clareza que aqueles que não sabem formam a maioria esmagadora. E mesmo que o diabo queira, senhores, o direito não pertence àqueles que são ignorantes, pertence a quem tem inteligência. Podem gritar mais alto que eu, mas não podem me responder. A maioria, infelizmente, muitas vezes tem o poder. O direito está sempre com as minorias. E aqui Ibsen volta aonde? Vocês sabem, Sócrates. Sócrates, que é uma das grandes ironias que nós tivemos na história, que foi o homem que, numa Atenas democrática, numa Atenas que dizia: aqui as pessoas poderão falar. Pois ele falou. Só que ele falou aquilo que os dirigentes não queriam que ele falasse. E aí vocês sabem o que aconteceu. Condenaram Sócrates com mentiras, calúnias e sofismas a beber cicuta e a morrer. E a maioria, para Sócrates, achava que a democracia tinha um grave complicador, porque aquele que sabe falar melhor, fala mais bonito, se apresenta melhor, vai lá para a praça pública. E sabe que numa viagem de estudos que nós fizemos ao exterior, fomos à Grécia, e lá eu pedi para os alunos observarem enquanto subíamos em direção ao Partenon, mostrei a eles aquela praça onde Sócrates costumava sentar com meia dúzia de alunos e conversar com eles e questionar as coisas. E Sócrates dizia isso. Ora, aquele então não é o convencimento, não é a maioria vai votar às vezes e sem saber de fato o que se passa. E é isso que esse médico Stockmann está falando. Numa voz praticamente socrática, ele diz: não, aqueles que têm a responsabilidade, que sabem o que está acontecendo, que as águas estão envenenadas, estes têm que tomar as medidas e informar corretamente aqueles que não sabem. Aí sim, podemos votar, mas primeiro vamos informar direitinho o que se passa. Bem, o fato é que não foi assim que a história caminhou. O prefeito toma a palavra e diz: como autoridade, eu sinto-me profundamente enojado com o que ouvi aqui. Thomas Stockmann sempre nos pareceu um homem de bem, mas estávamos sendo covardemente enganados por ele. Ele não gosta do povo, não pertence ao povo, é um demônio que nos joga uns contra os outros, ameaçando a segurança de cada um. E aí, palmas, todo mundo aplaudiu o prefeito. Por isso, eu proponho à mesa desta Assembleia e proponho a proposta em votação considerar Thomas Stockmann, deste momento em diante para sempre, o ex-médico das termas. Thomas Stockmann, um elemento antissocial, um inimigo do povo. E alguns ali, sabendo o que se passava, procuraram profundamente, ficaram envergonhados, fizeram o que o prefeito estava dizendo. Naquele dia é muito triste, porque a multidão estava enfurecida e achou que Stockmann realmente era um inimigo do povo. Sabe, foram até a frente da casa dele, jogaram pedra nos vidros, gritavam que ele era inimigo do povo. Ele estava de novo desempregado agora, a esposa que tinha medo que eles passassem fome, as coisas não estavam nada bem. Ele, conversando em casa, o capitão vai lá conversar com eles e ver a situação, queriam talvez que ele fosse embora para outro lugar. E a esposa diz, nessa reunião estava a filha, o capitão, o próprio médico. Catarina, a esposa, diz: nós não podemos dizer que vai ficar tudo bem. E o médico diz, o Stockmann: mas vai logo ficar tudo bem, não é, Petra? Falou para a filha. E ela disse: é, papai. Ele diz: eu estou desempregado, não há dúvida. Mas nós temos uma pequena reserva, bem pequena. Mas você, quando resolve economizar, além do que, sabemos viver com pouco dinheiro. Eu sou muito trabalhador, eu gosto de trabalhar, eu vou arranjar dinheiro, seja onde for, em outra cidade, isso não me preocupa. Eu já sei o que vamos fazer. Petra, você não vai mais ensinar no colégio nenhum. Petra, afinal, são todos umas drogas mesmo, agora, com essa política toda, nós vamos abrir uma escolinha, nós dois, eu e você, minha filha. O que acha da ideia? Aceita? E a menina diz para ele: aceito, sim. E eles conversam e o Stockmann diz assim para eles todos ali, para a esposa, para a filha, para o capitão, que ele fez uma nova descoberta. Ficou todo mundo sem palavras, olhando para ele, apreensivo, ai, 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 nova descoberta. E ele diz, sim, eu fiz uma outra grande descoberta. Mais outra, disse o capitão, apavorado. E a menina disse, papai, chamou, ele fala, venham cá todos vocês, capitão, venha mais perto. Eu tenho de falar baixo, porque é um segredo até que todos descubram por si. Aí todos chegam bem perto, diz, perto dele, e ele diz o segredo baixinho, ele diz para eles assim, o homem mais forte é aquele que está mais sozinho. E aí as luzes do teatro bem suavemente vão acendendo e a música vai se tornando alegre para o final da peça. Eu não mencionei algumas passagens aqui, porque convido vocês a ler na íntegra Um Inimigo Público, Um Inimigo do Povo. É um trabalho memorável. Só que, diferente das concepções de época, hoje é provável que, com tudo que estamos vivendo, dentro de nós, às vezes, encontramos um pouco este o prefeito da cidade, encontramos um pouco o médico, às vezes nós damos razão à esposa, às vezes damos razão à menina, à filha, e às vezes a uma miscelânea de tudo. Os tempos mudaram, já não temos mais compartimentos tão estanques e tão lineares como era na época de Ibsen. Nesse momento, com tudo que temos vivido, temos migrado em alterações de emoções, em problemas existenciais típicos do momento que estamos vivendo. No entanto, a peça de Ibsen nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir e a evitar cometer certas questões que a própria obra menciona, de colocar em primeiro plano aqueles valores mais profundos, mas não como uma gangorra, isto ou aquilo. Hoje vivemos uma época em que podemos conciliar vários elementos, podemos tentar trabalhar vários elementos, fazer mais ou menos o que o médico estava propondo, se o político, o prefeito, o irmão dele aceitasse. Ibsen coloca os dois como irmãos para mostrar que mesmo dentro das nossas famílias, questões tão delicadas como estas costumam causar divisões. Por isso ele coloca tão próximos. A questão é como fazermos essas tubulações que o médico pediu, cuidarmos das águas e também cuidarmos das pessoas que têm seus trabalhos, que têm suas da sociedade, seu dia a dia, seu cotidiano. Esta é a grande inspiração da nossa oficina de hoje.